Paraguaçu. Foi encontrada uma carteira com esses cartão aí, com esse nome aí. Tem vários cartões dentro da carteira. Está aqui comigo. É Rua Paraguaçu, esquina com a Rua São Vicente.
Valeu, valeu, obrigado. Olha só, ele trabalha na feira lá. Então, atenção, Anderson Gouveia de Freitas Júnior. E há cartões de crédito, um cartão do Hospitalar. Então, está lá com o Luiz Sérgio. Muito obrigado, Luiz Sérgio. Obrigado também ao Billy de Paula. Ah, que o Serginho seja bem-vindo na Paiquerê 91,7. Exatamente. O Sérgio está conosco aqui, já que não temos mais o Guilherme Lima, mas realizando o trabalho de reportagens do Jornal da Manhã do Paiquerê Rádio Opinião. E olha, ouvintes como Marcos e outros mandaram algumas perguntas aqui sobre o pedágio. Nós não vamos colocar perguntas no ar, hoje eu estou em Belo Horizonte, o programa foi gravado, mas o que eu posso dizer, tranquilamente abordamos todos os pontos referentes ao pedágio que poderia ser de interesse do cidadão e nosso, né, de maneira geral. Então, todas as perguntas feitas, e aliás, com muita tranquilidade, o Marcos Moreira, quer dizer, procurou dar uma explicação muito clara. Nós vamos, por exemplo, abordar bastante o problema do nosso contorno norte. O contorno leste, ele está ou não está inserido no contrato do pedágio? Informações importantes hoje a partir das 11 da manhã no Paiquerê Rádio Opinião Especial. Quando o assunto é saúde bucal, não dá para escolher qualquer plano. Escolha a Uniodonto Londrina, eleita melhor operadora odontológica do sul do país. Qualidade reconhecida, atendimento humano e a maior rede de dentistas da região. Para cada necessidade, um cuidado único. Uniodonto Londrina, o melhor plano para o seu melhor sorriso. Acesse o site ou entre em contato pelo telefone 3305-7000. Repito, 3305-7000.
8:06.
Confira com a 91,7.
8:06.
Secretário presta esclarecimento sobre obra do Zerão e não convence vereadores.
Anulação de uma multa no valor de R$438 mil motivou a presença do secretário municipal de obras, Otávio Gomes, na sessão da Câmara Municipal de Londrina nessa última quinta-feira. Ele foi convidado para prestar esclarecimentos aos vereadores sobre o caso envolvendo a revitalização do Zerão. A penalidade havia sido aplicada em janeiro de 2025, após a empresa MF Empreendimentos vencer a licitação, mas não executar a obra prevista. Além do secretário de obras, também participaram da sessão o secretário municipal de gestão pública Sérgio William Costa e também o procurador-geral adjunto do município Sérgio Veríssimo. O convite foi feito pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara. O Ministério Público até questionou também os motivos que levaram a Prefeitura a cancelar a multa de R$438 mil. A penalidade havia sido aplicada à empresa, MF Empreendimentos, que venceu a licitação para revitalizar o Zerão. O secretário de Obras e Pavimentação, Otávio Gomes, explica a decisão e rebateu as críticas sobre a condução do processo administrativo.
Se existe uma falha colegiada, porque a prefeitura em si, ela, são várias secretarias envolvidas, né? Então, existe o projeto que nasce no IPU, existe a quantificação dentro da Secretaria de Obras, existe a documentação disso dentro da gestão pública, e tudo isso passa por servidores de carreira, né? Então, e é assinado pelos chefes das pastas, né, os secretários, etc. Então, e a licitação em si, ela fica a cargo da gestão pública, né? Então, eu não vou aqui fazer apontamentos a ninguém, absolutamente ninguém, mas existe um colegiado de pessoas que passaram por esse processo. E se fosse para nomear uma pessoa, eu não teria eu não teria nem condições de fazer isso. No caso do Zerão, né? Então já está em trâmite, né, uma nova licitação que vai ser aberta agora em meados do mês de maio. já com as correções que foram apontadas por essa empresa e que o município, num determinado momento, entende que havia lacunas, né? Havia pelo menos entendimentos questionáveis, né? E que isso poderia ser revertido contra o município. Então, da nossa parte, Secretaria de Obras, e no que nos compete, nós queremos ver obras sendo executadas.
O secretário de Gestão Pública, Sérgio William Becker, prestou esclarecimento sobre a habilitação da empresa e confirmou que a MF Empreendimentos não detém outros contratos ativos com o município e detalhou os pontos técnicos apontados para o cancelamento da multa. Sobre a empresa poder participar do processo licitatório novamente, o secretário de Gestão Pública justifica.
Pela legislação, não tem essa vedação de que a empresa participe novamente. Inclusive, empresas que já tiveram histórico com multas, por exemplo, podem naturalmente participar da licitação sem que ocorra qualquer impedimento.
O procurador-geral em exercício, Sérgio Veríssimo de Oliveira Filho, explica que, em âmbito jurídico, deveria ter ocorrido um processo administrativo para aplicação da multa e não houve. Sendo assim, a empresa não teve o direito de apresentação de defesa, o que gerou impasse.
Para aplicação da multa, precisa haver um processo administrativo em que se observe o direito de defesa da parte que pode vir a ser multada. Então, nesse caso, a multa tinha sido aplicada, mas não tinha sido observado esse direito de defesa. Então, por isso, a Procuradoria recomendou que essa decisão que aplicou a multa fosse cancelada e, então, proferida uma nova decisão, né? Então esse é o rito normal que tem que ser observado para aplicação de qualquer tipo de penalidade.
Sobre tornar uma jurisprudência esse fato do Zerão com outras empresas que possam ter tido o mesmo impasse anteriormente e que foram multadas pelo município, o procurador-geral em exercício esclarece.
No âmbito administrativo, não. Que a partir do momento que a decisão ela é proferida, a empresa eventualmente não discorda, paga a multa, encerra o assunto. Eventualmente ela discorda, apresenta um recurso, esse recurso é negado, ela tem que pagar ou ela vai ajuizar uma ação judicial para discutir a legalidade daquele procedimento. Digamos assim, no âmbito administrativo, ela já esgotou todas as possibilidades de recurso. Ela tem um prazo, geralmente, contra a administração, qualquer reclamação tem um prazo de 5 anos para ser formalizado. Então, ela teria, eventualmente, 5 anos para ajuizar uma ação e discutir a legalidade daquele procedimento que terminou na aplicação da multa.
O presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara de Londrina, vereador Giovanni Matos, autor do convite, disse que ficaram lacunas e não ficou satisfeito com as respostas apresentadas.
Ficou claro pela fala dos secretários e do procurador que há uma falha, sim, no processo de licitação. Obviamente que isso tem que ser resolvido, independente se começou na gestão passada e passou para essa, nós precisamos que seja resolvido, porque ficaram vagas algumas informações e isso causou essa divergência entre o município e a empresa. Agora, o que ninguém conseguiu explicar, por que perdoar essa multa? Até foi uma resposta dada pelo secretário de gestão, de que até hoje ele não viu nenhuma empresa ser perdoada, ter uma multa perdoada no executivo. Então, por que, nesse caso, que a cidade foi prejudicada, a empresa participou do edital e quando recebeu o edital já tinha noção do que poderia acontecer, ainda assim foi lá e participou e a cidade acaba prejudicada com tudo isso, 2 anos já rodando, sem a obra efetivamente acontecer. Então, nesse ponto, nós não fomos respondidos e nem quais as medidas foram tomadas para chegar nesse perdão da multa, em relação à comissão, em relação a uma punição às pessoas que falharam na formação desse processo, desse edital. O que será feito com essas pessoas? Porque foi uma falha do trabalho. Tem que ser tomada alguma atitude e nós não tivemos essas respostas.
A Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara de Londrina deve trazer novo convite e buscar junto ao Ministério Público os esclarecimentos sobre esse perdão da dívida. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
Agora 8:13.
Bom, a Câmara de Vereadores, no convite que faz ao secretário municipal de obras, quer analisar exatamente o ponto de encontro da empresa MF Empreendimentos e da Prefeitura de Londrina. Afinal de contas, existe um processo, sim, né? Um processo administrativo foi instaurado e isso quem deixou inclusive claro foram os secretários da época, né? Até em questionamentos atuais. O ex-secretário Fábio Cavazotti, por exemplo, né? Numa publicação recente, disse que o setor competente à época abriu um processo de penalidade e depois dos ritos legais inclusive do contraditório, pediu, do espaço, né, para o contraditório, pediu a condenação em três tópicos: rescisão unilateral do contrato, ou seja, a empresa sozinha decidiu romper o contrato; impedimento de licitar novamente com o município. E isso traz para a empresa alguns impedimentos. Recentemente, inclusive, Londrina assinou um acordo com a cidade, por exemplo, de Arapongas, para compartilhamento de dados. E aí cabe esse tipo de informação: olha, essa empresa não pode fazer o serviço em Londrina, provavelmente não poderá também em outras cidades, por conta da cautela, né? E uma multa de R$438 mil. E aí, o que é o motivo do questionamento agora? Não é nem o mérito deste contrato, mas o motivo de a empresa não se pronunciar ou não questionar diretamente no processo e sentar à mesa com o secretário, com os membros da prefeitura e sair da sala depois com a dívida perdoada. É isso, este é o motivo pontual de questionamento que não foi esclarecido na Câmara. Por que foi negociado direto com a empresa e por que foi perdoada uma multa de R$438 mil, que é relativo a 20% do valor do contrato anterior? E mais, poxa, quer perdoar a multa, de repente houve aí um outro argumento, a empresa, né, diz ali que não teve, por uma série de situações ali, a sua defesa. Agora, liberar a empresa de licitar novamente com o município, inclusive deste mesmo edital, ou seja, do edital que abre-se novamente para o mesmo serviço, que está agora, ele vai para o dia 15 de maio. Quer ver piorar a situação? Essa empresa ganha novamente esse edital. E aí vai concluir a história assim: bom, perdoa a nossa dívida, que agora a gente resolve fazer, que agora até o valor é diferente, antes era cerca de 2.300.000 reais, agora vai para 2.700.000, né? Mais ou menos. Então, se a empresa ganha novamente agora, aí é que haverá problema mesmo. Bom, resumindo, o secretário foi convidado e não convocado no convite a um tempo de fala diferente na Câmara Municipal. Não esclareceu, como o vereador Giovanni Matos coloca, dúvidas ainda estão sobre este ponto, e agora ele será convocado. No momento de convocação, haverá um debate. Outros vereadores poderão fazer outros questionamentos, há um tempo maior de resposta, enfim, a Câmara quer de novo saber pontualmente o que aconteceu com este contrato.
8h16.
Confira com a Paiquerê.
8h16.
Maio Amarelo inicia com o foco nos públicos mais vulneráveis.
A Prefeitura de Londrina, por meio da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, a CMTU, lançou a edição 2026 do Maio Amarelo. A campanha educativa chega ao 13º ano. A temporada de 2026 traz como tema: no trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. O trabalho conta com o apoio da Prefeitura, por meio da CMTU, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Estadual, o DETRAN, o SESC Senat, dentre outros atores. Durante o mês de maio, serão desenvolvidas diversas ações educativas e instrutivas com a bandeira de segurança no trânsito. A programação completa está na página da CMTU, na internet, também no site da Prefeitura, www.londrina.pr.gov.br. Também nas redes sociais da CMTU e da Prefeitura, o cidadão vai acompanhar todas as ações voltadas especificamente a motociclista, aos idosos, às crianças e, claro, ao motorista de um modo geral. O presidente da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, a CMTU, Renan Salvador, destaca que o intuito esse ano é tentar trabalhar com a meta morte zero no trânsito de Londrina.
A nossa responsabilidade hoje é morte zero no trânsito, né? Não tem uma meta, vamos ter uma morte, duas mortes, assim. Não, a meta sempre é morte zero. E nós temos feito ações recorrentes, como o Thiago Amaral comentou aqui no lançamento, de números que em 2025 nós tínhamos mortes com idosos, ou 2024 nós tínhamos mortes com idosos no trânsito, em 25 nós zeramos essas mortes e em 2026 continuamos com esse indicador zerado, que é a nossa meta, zero mortes no trânsito. Como que a gente faz isso? Não é só fiscalizando, não é só fazendo monitoramento de vias e rodovias, não, não é. É principalmente a educação no trânsito. E qual que é a educação? Não é só eu, motorista, a responsabilidade. Porque quando eu trago a responsabilidade só para mim, às vezes a gente pega o celular achando que é só um problema meu, o trânsito, e não é. nós estamos com várias outras pessoas ao nosso redor. E o tema do Maio Amarelo esse ano justamente vem nessa visão, para que a gente possa se preocupar com o outro. Porque quando existe um acidente de trânsito, não afeta somente a mim que estou dirigindo, afeta os outros. Então a nossa responsabilidade aqui é intensificar as ações, fiscalizações, investimentos no trânsito, mas principalmente na educação do cidadão, para que ele possa contribuir para uma cidade mais segura e com zero mortes no trânsito.
Durante o lançamento do Maio Amarelo, a CMTU apresentou o Anuário de Segurança Viária. Os dados de 2025 apresentaram uma redução de 22,5% no número de óbitos no perímetro urbano, no comparativo com 2024. No ano passado, Londrina registrou 38 mortes nas ruas e avenidas da cidade, além de rodovias no trecho urbano, como a PR-538 e a PR-545. Em 2024, foram 49 óbitos. Somando sinistros com vítimas fatais nas rodovias estaduais e federais que passam pelo município, como por exemplo a PR-445 e a BR-369, foram 59 mortes no ano passado. Em 2024, o número total foi de 61. O Anuário de Segurança Viária é um relatório anual feito pela Diretoria de Trânsito da CMTU com todos os dados referentes ao trânsito de Londrina. Com todos esses dados e com essa preocupação com a segurança no trânsito, o prefeito Tiago Amaral dá o recado aos londrinenses para que todos tenham cautela, atenção e respeitem as sinalizações de trânsito.
O maior número de chamados que o Corpo de Bombeiros recebe vem justamente dos acidentes. O SAMU, a mesma coisa. As estruturas que são mobilizadas realmente para atendimento de acidentes é uma enormidade. Então nós estamos falando de vidas que são perdidas, de pessoas que ficam sequeladas, de pessoas que ficam para sempre acamadas, vagas em leitos de hospital que são utilizadas por quem não era um doente e passou a estar adoecido em função desse acidente. Então é um impacto muito grande na vida das pessoas e também no desenvolvimento da nossa sociedade. Mas a gente pode mudar isso, a gente deve mudar isso. A conscientização, se ela for bem feita, ela traz impacto muito positivo para a nossa sociedade. Um exemplo disso, gente, nós temos um estudo que 95% dos acidentes que acontecem antes foram precedidos por uma infração de trânsito. Um sinaleiro que foi furado, um telefone, uma mensagem que foi enviada, ou seja, 95% está vinculado a uma infração de trânsito. E nós tivemos em 2024 3 idosos que perderam a vida e 8 atropelamentos. Em 2025, com a conscientização, nós conseguimos zerar esse número. Nós não tivemos nenhum idoso que perdeu a sua vida em função de acidente de trânsito. E esse ano, 2026, a gente continua com esse indicador. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que é possível nós preservarmos, reduzirmos o número de acidentes para melhorar a vida em sociedade, para trazer mais segurança e trazer paz.
A CMTU destaca que o Maio Amarelo em Londrina vai ser dividido por semanas. A semana do dia 2 ao dia 9 será voltada para ações para os motociclistas, com o tema pilotagem defensiva, escolha de quem valoriza a própria vida. Haverá cursos e palestras, além de ações e blitz educativas, com a distribuição de panfletos e brindes. Entre os dias 11 e 15 de maio, o foco será a população idosa, com eventos envolvendo atividades nos CCIs. A semana do dia 16 ao 22 de maio será voltado aos motoristas de um modo geral. E a última semana de maio vai ser trabalhado o quesito segurança para as crianças, com ações voltadas aos pequenos. O prefeito Tiago Amaral destaca que outro item importante do Maio Amarelo em 2026 vai ser a integração das forças de segurança trabalhando em conjunto para promover um trânsito mais seguro.
Nós estamos aumentando agora o trabalho de integração das forças e nós estamos partindo agora, nesse exato momento, por um trabalho integrado com as empresas que trabalham com os nossos mototaxistas, que trabalham com os entregadores, para fazer esse trabalho de prevenção junto a eles, né? Todo mundo que trabalha com uma moto traz facilidade para a sociedade e, ao mesmo tempo, também tem seu sustento. Mas o grande desafio é que qualquer acidente, o para-choque da moto é o cidadão, né? É o motorista ali, é o piloto ou é a piloto. Então o que nós precisamos realmente é fazer essa conscientização. Então a gente começa agora um trabalho junto às empresas. Já temos a primeira empresa que está em parceria com a gente. Estamos buscando agora também parceria com a própria TCS, né, que eles têm um grande número de funcionários, mas todos aqueles grandes geradores de motoristas ou pessoas que operam realmente ali com a moto, nós estamos trabalhando junto com eles para fazer essa conscientização. Então esse é um trabalho inovador, é um trabalho piloto, é um projeto piloto que a gente está fazendo aqui, além das outras ações que a gente está reforçando agora, principalmente em relação aos idosos. A parceria que a gente já fazia com a nossa Secretaria do Idoso, vamos continuar agora e vamos incrementar, porque a gente sabe que esse é um dos acidentes mais pesados que a gente tem, justamente o atropelamento de idoso, em especial quando desce do ônibus.
Para o Jornal da Manhã, Guilherme Lima.
8:24.
Bom, é evidente que esses meses, né, quando marcam, não é, uma determinada atividade, como é o caso de maio amarelo, evidente que é importante. Claro, a divulgação, os eventos realizados, não é, exatamente para chamar atenção do cidadão, do motorista e, claro, do pedestre também. Agora, não pode ficar apenas no Maio Amarelo. Vamos esperar, porque nós estamos, né, no lançamento do Maio Amarelo ainda sem o diretor de trânsito. Ele foi indicado, o Renato Neves Comiran, mas ele depende ainda e deve acontecer, provavelmente, acredito, segunda-feira, é uma coisa rápida. Precisa da autorização do conselho da CMTU para ele assumir definitivamente. E quem sabe que venha com outras boas ideias aí, como nós já tivemos. Hoje você não vê mais, não é, falar do pé na faixa. Puxa, como foi bom, não é? Como foi boa ou bom o lançamento do pé na faixa, que mudou, melhorou. Mas ainda o cidadão vai esquecendo disso e a gente tem que lembrar. E a divulgação também é fundamental. Bom, uma diminuição no número de óbitos, no número de acidentes, tudo bem. Mas o que nós precisamos realmente é disso, é de divulgação. E uma outra coisa, que aí me desculpe, mas a prefeitura está falhando de uma forma incrível, que é a sinalização. Sinalização é fundamental para o motorista, fundamental para o pedestre. Nesse ponto, barbaridade. Sinalização horizontal, então, e vem, vamos ter, e vamos comprar tinta, e vamos resolver, mas até agora, lamentavelmente, nada.
Pois é, JB, lembrando que a CMTU vem com a campanha, vem com um pedido, né? Os motoristas aí muito se empenham, vamos para as escolas ensinar as crianças, mas a CMTU precisa fazer realmente a parte dela, né? As placas, orientando certinho, a sinalização horizontal, ou seja, teremos que ter tinta para pintar o asfalto em Londrina, o básico, né? O básico, já que a CMTU também, claro, obviamente não só a CMTU, todos nós, né? Pedimos e orientamos os motoristas para que tenham atenção no trânsito. Um não tira necessariamente a responsabilidade do outro, mas todos nós precisamos cumprir com o papel neste Maio Amarelo. Não adianta, nós pedimos disciplina, regras no trânsito, se nós temos um trânsito mal organizado em Londrina, e quando nós temos a necessidade de ter agentes de fiscalização para orientação, eles estão lá para penalidades e não para orientação. São as maiores reclamações da CMTU, e então neste Maio Amarelo, todos nós precisamos fazer o nosso papel.
8:27.
Confira com a Paiquerê.
8:27.
Jornal da Manhã. Escolher Pado é investir 90 anos de tradição e liderança no mercado brasileiro, da segurança que protege sua família, às últimas tendências de design que elevam o padrão do seu negócio. Nossas soluções em fechaduras, puxadores, cadeados e acessórios entregam tudo o que você precisa para manter o seu bem protegido, porque unimos a força da tecnologia brasileira à versatilidade que o seu dia a dia pede. Escolha a marca líder e abra as portas para o novo. Encontre o produto ideal em lojapado.com.br. Pado, fechados com você.
A ação evangelizadora da Arquidiocese de Londrina convida integrantes das Forças de Segurança de Londrina, policiais militares, bombeiros, policiais civis, integrantes da Guarda Municipal e familiares para a celebração da Páscoa com Santa Missa na Catedral de Londrina, dia 3 de maio, domingo, às 18 horas. A cerimônia será presidida por Dom Jeremias Staibitz. Participe deste momento de reflexão e ação de graças.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia. Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Café Melita tradicional, extra forte a vácuo, pacote 500 gramas, R$25,90. Queijo mussarela, La Paulina, presunto cozido, Sadia, fatiado, quilo, R$29,90.
Oferta todo dia.
Alcatra com maminha bovina, Argos, bife moído, quilo, R$46,90. Filé peito frango nati, KF, pacote 1 quilo, R$16,90.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Vai querer 91,7.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Olá, eu sou Cris Magaldes, apresentadora do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. O mundo mudou e a pressão só aumentou. Mas a pergunta é, você sabe liderar em meio ao caos? No Mulheres na Paiquerê deste sábado, eu recebo Carla Rosa, mentora, palestrante, especialista em liderança. Vamos falar sobre as decisões difíceis, equilíbrio emocional e a coragem que a liderança exige quando tudo parece fora do controle. Não perca, é sábado, à 1 da tarde, no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. Te espero. Até lá.
Oferecimento.
A melhor comida chinesa da cidade, restaurante Taiwan.
Jornal da Manhã.
8:31.
Confira com a Paiquerê.
8:31.
Prefeito Tiago Amaral anuncia nova licitação para a reforma da UPA do Jardim do Sol.
O prefeito de Londrina, Tiago Amaral, informou que a reforma da UPA do Jardim do Sol vai precisar passar por uma nova licitação. O valor de investimento está estimado na casa de R$6 milhões, com prazo de execução. Com prazo de execução de até 10 meses. A obra de melhorias da unidade localizada na região centro-oeste está paralisada desde o ano passado, após a prefeitura identificar que o contrato anterior não atendia às necessidades estruturais do prédio. Atualmente, o atendimento aos pacientes está sendo realizado no antigo Hospital Mater Dei, a UPA Mater Dei, localizada na Avenida Bandeirantes, na esquina com a Rua Senador Souza Naves, Vila Ipiranga, no centro da cidade. A previsão do município é de que o governo do estado publique o novo edital até junho deste ano. Mesmo assim, o reinício das obras deve ocorrer apenas no início do ano que vem. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a nova licitação é necessária porque o projeto original não incluía melhorias consideradas essenciais. O prefeito afirmou ainda que a UPA Centro-Oeste estava abandonada há mais de 10 anos, com uma estrutura bastante deteriorada.
A UPA CO, na verdade, ela foi abandonada, né? A UPA Centro-Oeste ela foi abandonada nos últimos anos. Nós ficamos aí 9, 10 anos com uma estrutura completamente acabada. Ninguém conseguia tirar as pessoas de lá, as pessoas estavam lá dentro. Nós, no primeiro ano, conseguimos achar uma solução, retirar as pessoas de lá, levar as pessoas para o Mater Dei, que em 10 anos não conseguiram fazer. O que é um absurdo. Então nós fizemos isso. E aí fomos para poder viabilizar a licitação. Quando fomos ver a licitação, previa apenas algumas questões estruturantes. Vocês passaram lá. Imagine como que nós vamos conseguir abrir uma UPA ou reabrir uma estrutura de saúde na condição que aquela previsão de licitação tinha sido feita. Aquilo que era a licitação. Nós conseguimos, de fato, dar a ordem de serviço, eles fizeram o serviço que tinha sido contratado. E é um serviço absurdo.
Durante a coletiva de imprensa, ao ser questionado sobre as críticas em relação ao atraso na reforma do prédio da UPA Sol, e se isso estaria tirando o sono, o prefeito de Londrina afirmou que o que tem tirado o seu sono de fato é o grande número de pessoas que ainda aguardam na fila por exames, cirurgias e até mesmo atendimentos simples na unidade de saúde, não só na UPA, como em outras aqui na cidade. Tiago Amaral demonstrou irritação com as constantes publicações em redes sociais e até em grupos de WhatsApp sobre o suposto abandono de setores da cidade, especialmente na UPA do Jardim do Sol.
O que tira o meu sono é ver pessoas que antes ficavam horas e horas e horas na fila do pai, por exemplo, e toda semana, de fato, a prefeitura não tinha uma resposta. O que tira o meu sono é imaginar que nós temos 160, 170, 180 mil pessoas aguardando por um exame e a gente não tem uma única resposta para dar. É imaginar que nós temos 8 mil pessoas aguardando por 8, 12 anos na fila de espera para uma cirurgia e não tem uma resposta. Isso com certeza é o que me tira o sono. Porque, de fato, essa é a ação que a gente está fazendo. Nós contratamos já mais de 400 pessoas para a saúde, nós conseguimos zerar diversas filas. Vou falar aqui de forma muito clara, nós vamos cobrar do governo do estado, do governo federal, que entreguem respostas efetivas para a cidade de Londrina em investimentos na saúde pública. Nós não vamos aceitar. Nós não vamos entrar em debates que sejam de polarização, apesar de toda a minha linha, que todo mundo sabe o meu perfil, mas obviamente que eu vou exigir de cada um dos nossos deputados, das nossas deputadas, governo federal e governo estadual, que façam esse trabalho.
A obra de reforma da UPA Sol deve ser iniciada em janeiro de 2027, com previsão de entrega para outubro do mesmo ano. Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
8:35.
Bom, essa foi uma questão, não é, colocada por ouvintes que, aliás, chegaram, não é, Bruno, a levantar a hipótese de que a prefeitura iria abandonar a UPA do Jardim do Sol, porque ficaria muito cara, principalmente para, não é, completar a revitalização e iria para outro lugar. Quer dizer, isso pelo menos não vai acontecer. Só que tem um detalhe: pelo final aí, apenas deve começar a reforma, a licitação, no final do ano, no começo do ano que vem. Ora, mas aí, e uma das partes, né, ou pelo menos uma parte da reforma foi feita. Quer dizer, eu acho que ficando parado vai piorar, vai custar ainda mais caro, não?
Além de custar mais caro também, vai se deteriorando o que já foi feito.
Claro.
Né? É, exatamente. E olha, JB, é como se nós aqui no segundo, no prédio aqui, no primeiro e no segundo andar aqui na Paiquerê, você detecta de repente que precisa de uma reforma aqui, tira todo mundo, vamos para outro lugar primeiro, aí depois quando você começa a fazer a reforma, vê que, poxa, vai ficar mais caro do que antes, né? Vai ficar mais caro do que eu previa. Mas espera, primeiro você analisa o projeto, primeiro você analisa a viabilidade da obra, depois você começa a obra. Depois você faz a transferência, depois você cuida de um local específico para que as pessoas possam ser atendidas. Não foi visto essa viabilidade de obra antes de iniciar a obra? Quer dizer, claro, nós estávamos numa situação ruim dentro, ou péssima, né? Dentro lá da estrutura da UPA CO, da UPA Centro-Oeste, ou no Jardim do Sol. Agora, quando foi iniciada a obra, eu lembro no lançamento, na época, estava tudo perfeito. Né? Vamos fazer o que não fizeram há 10 anos, que a estrutura está ruim, enfim, né? Se criticou muito a estrutura e agora ia dar certo, aí chega no meio, não é tão certo assim, a gente vai ter que voltar, fazer de novo. Poxa, é um desencontro de informações e aí quem sofre novamente, a gente diz, é a população. Afinal de contas, quem é lá perto do Jardim do Sol e não tem condições de ir para a unidade de pronto atendimento mais próxima, ainda está aguardando de volta a UPA para o atendimento naquele local.
Agora, o grande problema ali, Porque se você for analisar, voltar lá atrás, desde, não é, a construção, que foi na administração do Kireff, que foi um negócio simplesmente absurdo, falta de fiscalização na época da obra. Tanto é que a obra foi inaugurada, daí um mês já começaram a aparecer rachamentos, rachaduras, não é? Foi um negócio assim impressionante, o pessoal reclamando e falando, e depois tocou, ficou um tempão a obra sendo tocada assim. Na administração do Marcelo, não, precisa fazer realmente uma reforma. Aí foi feita a previsão da reforma, a tentativa de tirar de lá e de levar para o Mater Dei. Aí a Secretaria de Saúde, na época do Marcelo, não conseguiu levar. Bom, mas essa administração prosseguiu, porque conseguiu levá-la para lá, para o Mater Dei, aquilo que a administração anterior pretendia fazer, levou e fez a reforma do jeito que estava programado antes. E aí é que viu que a reforma não era aquilo, vai precisar muito mais. E agora fica parada numa situação realmente complicada. Aliás, de uma administração para outra, a gente tem a impressão, há essa solução de continuidade e, evidentemente, que de uma forma geral, a cidade padece por isso, né?
Exatamente. Agora, não vamos ter que esperar uma próxima para terminar essa situação, né? Esperamos que não. Em 2027 é a previsão que nós temos de volta aí à UPA Centro-Oeste ou à UPA Jardim do Sol.
8:39.
Confira com a Paiquerê.
8:39.
Jornal da Manhã.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consorciounião.com.br e simule agora.
Imagine viver perto de tudo o que você precisa. Apresentamos o Armos, o novo lançamento da Prestes Construtora. Feito para quem valoriza localização sem abrir mão do conforto. Apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte, em um condomínio com área de lazer completa, no coração do bairro Aurora. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e descubra um novo jeito de viver. Armos é da Prestes Construtora.
Paiquerê 91,7.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. À venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica. Referência em Olimpíadas no sul do Brasil. Mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas. Seja nação ou ângulo londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Paiquerê 91,7.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Atenção, calheiros, telhadistas e pintores. Os melhores materiais para vedar infiltrações e calafetações você encontra só na Cia do Impermeabilizante. Rua Quintino Bocaiúva, 1146. Telefone 3345-0440.
A Eadeia Eletra chegou em Londrina. E a pedidos, prorrogamos o bônus de R$1.000 até o final de maio para você garantir o seu modelo preferido. Mas vem logo que é até dia 31 de maio. Estamos na rua Montevidéu, 300. Eadeia Eletra, um jeito novo de curtir Londrina.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial vai trazer informações sobre o pedágio no Paraná. Presença do presidente do Núcleo Federal da EPR Paraná, Marcos Oliveira Moreira. Você vai saber tudo sobre o lote 4, que envolve rodovias que ligam municípios da região de Londrina. O início da cobrança pelo sistema Free Flow. Perspectivas para as obras estratégicas e os necessários contornos. Quais são os principais termos neste contrato firmado com a empresa? Apresentação de JB Faria e Bruno Cardial. Neste sábado, às 11 horas, participe pelo WhatsApp 99994-1110 e acompanhe também pelo YouTube no canal Paiquerê 91.7.
Jornal da Manhã.
8:44.
Confira com a Paiquerê.
8:44.
O primeiro leilão de veículos oficiais do governo do Paraná deste ano, finalizado nesta semana, registrou a arrecadação de R$1.870.000.
O resultado chamou a atenção, já que o valor ficou 62%. Acima do previsto nesta arrecadação.
Foram leiloados 160 veículos oficiais considerados inservíveis, carros e utilitários que já não atendiam mais o serviço público.
Entre os modelos estavam Ford Focus, Toyota Bandeirantes, Volkswagen, Fox, Renault, Master e caminhonetas como S10, Hilux, Ranger e Amarok.
Esses veículos estavam em 5 cidades: Curitiba, Ponta Grossa, Apucarana, Cascavel e Foz do Iguaçu. O leilão foi coordenado pela Secretaria da Administração da Previdência por meio do Departamento de Gestão de Transporte Oficial.
Segundo a secretária em exercício, Maria Carmen Carneiro de Melo, a prática beneficia a sociedade de diversas formas.
Leilões de veículos do governo do estado do Paraná são benéficos não só para a gestão pública, mas para toda a população, principalmente pelos seus impactos positivos no meio ambiente. É muito bom que a alta arrecadação registrada em 2025 esteja continuada neste ano.
Dados do Tribunal de Contas do Estado reforçam que a renovação da frota pública deve trazer economia e mais eficiência nos serviços.
E vale ressaltar que foram R$1.870.000 arrecadados com 160 veículos vendidos. O dinheiro agora retorna aos cofres públicos do Estado.
8:45.
Confira com a Paiquerê.
9:15.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Consórcio União. Há 49 anos transformando planos em conquistas. Produtos Fim de Obras. Há 40 anos nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade.
Supere suas expectativas.
Você já decidiu.
Regras urbanísticas para a habitação social serão debatidas em audiência pública.
A Câmara Municipal de Londrina realiza no próximo dia 5 de maio, terça-feira, uma audiência pública para debater o substitutivo número 2, um novo texto ao projeto de lei 26/2024, que trata sobre moradia popular. Complementar ao plano diretor, a proposta estabelece parâmetros de infraestrutura, parcelamento e uso de ocupação de solo da área de expansão urbana de interesse social e das zonas de interesse social. O projeto de lei 26/2024, apresentado pelo Executivo Municipal, tem como objetivo regulamentar o artigo 19 da Lei Municipal 13.718 de 2023, que estabeleceu a divisão territorial do município de Londrina, com foco nas áreas de expansão urbana de interesse social. A área de expansão urbana de interesse social é uma região que fica próxima do limite urbano de Londrina e foi delimitada para a construção de moradias destinadas à população de baixa renda. A líder do executivo na Câmara, a vereadora professora Flávia Cabral, do PP, diz que a audiência é muito importante para a participação popular, que vai discutir um projeto que visa diminuir o déficit habitacional em Londrina.
As audiências públicas, elas são uma prerrogativa legal necessária que diz respeito ao ouvir a população acerca dos pareceres, o que eles têm a dizer e a contribuir para que um projeto possa vir a ser votado dentro dessa casa. O objetivo maior dessa discussão é diminuir esse déficit habitacional em Londrina, que é imenso, e que nós precisamos fazer com que as pessoas tenham acesso a moradias, né, de faixa mais popular e tenham acesso, então, a ter a sua casa própria. Por isso, ouvir a população, ouvir as contribuições é importante, tudo que eles dizem é acostado ao projeto. Sugestões podem ser colocadas ali para que quando venha ao plenário a gente possa votar com a segurança de que o povo também foi consultado e teve o seu momento e voz.
O projeto também impõe regras para as zonas especiais de interesse social, definidas pela Lei de Uso de Ocupação do Solo, Lei Municipal 13.905 de 2024, que já estão no perímetro urbano e são caracterizadas por áreas ocupadas regularmente e áreas de reassentamento, assim como por terrenos e imóveis vazios, subutilizados ou não utilizados. Um diagnóstico produzido pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina, IPU, na ocasião da revisão do plano diretor, mostrou que o município possuía 33.953 imóveis sem uso, 32.564 deles no distrito sede. A vereadora explica que o projeto de lei busca equilibrar a oferta de moradia digna para famílias de baixa renda e as demandas econômica-financeiras de empreendimentos de interesse social, e ela traz alguns pontos sobre o projeto.
Nós estamos fazendo alguns ajustes, que são ajustes importantes, que são assim simples. Por exemplo, a lei federal, ela preconiza que pode ser terreno de 125 metros, mas o município não. O município sugere que sejam de 150 metros. Então isso quer dizer, na verdade, nós estamos colocando ali um tamanho mínimo maior do que o federal. Porque se uma pessoa mora numa residência, depois ela quer estender a casa dela, fazer um puxadinho, né? O famoso puxadinho, que cá entre nós quem nunca fez, né? Então, o que que acontece? Ela possa habitar com dignidade essa casa, ter um jardim, então um pouquinho a mais de metragem já faz diferença. O cuidado com as calçadas também está dentro disso, faz diferença.
Em fevereiro de 2024, então, o prefeito Marcelo Belinati enviou à Câmara o projeto de lei 26/2024, que passou pelas comissões permanentes e foi aprovado em primeiro turno no dia 17 de junho de 2025. Em novembro do mesmo ano, o atual prefeito Tiago Amaral protocolou o substitutivo número 1, novo texto ao projeto, e em março de 2026 apresentou o substitutivo número 2, que será debatido nessa audiência pública. O Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de Londrina emitiu um parecer desfavorável ao substitutivo número 2 de projeto de lei 26/2024. O Conselho reconheceu os avanços da proposta, principalmente com a definição dos parâmetros urbanísticos específicos para moradias destinadas a famílias de baixa renda, e também considera positiva a elevação do lote mínimo de 150 metros quadrados. A vereadora Flávia Cabral destaca também que estas regiões já são estruturadas.
Esses três terrenos estão em áreas que já têm toda a estrutura urbana. Então, são os vazios urbanos sendo preenchidos, né? O custo fica muito mais barato para o município, porque ele não tem que levar a água, a luz, asfalto, escola. Já existe isso na região. Então, nesse sentido, são áreas bem interessantes que estão em debate.
A vereadora do PP destaca ainda que a Câmara faz o seu papel de ouvir a comunidade e votar o projeto, mas que fica a cargo de outro órgão o processo de seleção das famílias que devem se enquadrar e serem contempladas futuramente.
Na verdade, quem trabalha com isso especificamente é a Coab. Nós aqui na Câmara não temos nenhuma relação direta com isso, né? Senão daqui a pouco as pessoas vão vir aqui pedir casa, né? E não é isso, tá? Então, é a Coab quem faz isso, existe uma fila ali, então as pessoas podem se inscrever na Coab para participar dos programas, tentar a partir dali entrar em programas como Minha Casa Minha Vida, financiamentos ou até mesmo direto com a Coab, vai depender da faixa de renda dela. Então assim, mas é muito importante que a gente fala assim que a maior segurança que uma pessoa tem é saber que vai voltar para casa, ter o seu cantinho, ter a sua moradia. Então esse tipo de ação que a gente faz de ouvir a população
ela é crucial, e principalmente a população sentir que está chegando o seu momento de alcançar, conquistar a sua tão sonhada casa própria.
A Companhia de Habitação de Londrina tem participado do processo trazendo esclarecimentos, e segundo a vereadora e líder do prefeito, Flávia Cabral, será importante mais uma vez a participação da Coab.
Na verdade, a Coab já esteve conosco aqui, né? Então, o presidente da Coab já esteve conosco, já avisou, inclusive, quando conquistaram o recurso para poder fomentar essas casas. Então, o doutor Luciano já esteve aqui conosco, mas é sempre muito bom convidá-lo novamente para que esteja, para que tire qualquer dúvida de qualquer vereador, porque assim, a gente escuta às vezes argumentos de pessoas falando: ah, mas aquele local não é bom, aquele local não é bom. Só que é engraçado, o que é bom para mim talvez não seja bom para o outro, né? Uma pessoa que trabalha na Zona Sul, talvez para ela a Zona Sul seja mais interessante. Então, haver empreendimento na Zona Sul, na Zona Norte, na Zona Leste, eu acredito que dê a diversidade que a população londrinense queira. Então, é importante que ele venha, que ele mostre as áreas, que discuta conosco, até porque cada vereador conversa com quantos que o elegeram, não é assim? Fora os demais. Então, isso faz com que dê mais segurança ao processo.
A audiência pública é coordenada pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação e ocorrerá na sala de sessões do Legislativo, na Rua Governador Parigot de Souza, 145, no Centro Cívico, na próxima terça-feira, às 20 horas. A audiência será transmitida pelo YouTube e Facebook da Câmara de Londrina, com possibilidade de participação remota dos interessados. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
8:53.
Tema complexo que será debatido na Câmara Municipal nesta segunda-feira, por conta exatamente do mérito, né, que ele atinge. A área de expansão urbana de interesse social e as zonas de interesse social em Londrina são especificamente áreas às margens do que hoje é divisão limite municipal, né? Ou seja, ampliação do nosso município, que podem ser ali criadas como futuros bairros, né? Conjuntos habitacionais e por aí vai. Especificamente hoje, tem três áreas que na Zona Sul e Zona Sul de Londrina podem ser ampliadas. Uma próximo ali já no Distrito do Espírito Santo, saindo até onde é o limite do município hoje, ele se ampliaria até a rodovia Luiz Beraldi. Outra área ali próximo do córrego São Lourenço, e uma outra ainda lá próximo do Ribeirão Três Bocas. São áreas que, se aprovadas neste documento, elas seriam incorporadas ao limite municipal e a partir dali podem ter bairros, conjuntos habitacionais, residências nesses locais em que hoje não há. Mas além disso, vale a pena a gente destacar que esse projeto também impõe as regras para estes locais e para outros locais em Londrina, né, complementando ou definidos pela lei de uso e ocupação de solo. E é aí que nós temos pontos de discussão, pontos de debate que talvez não se esgotem nesta audiência pública na segunda-feira. Por exemplo, o prefeito Tiago Amaral fez um substitutivo recente e um deles, o Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de Londrina, emitiu parecer desfavorável por conta de alguns detalhes que estão contidos neste documento, que precisam ser melhor debatidos. Entre eles estão, por exemplo, a possibilidade de um aumento de custo de manutenção viária com uma chamada pavimentação alternativa que foi proposta dentro desse projeto. Ou seja, esses bairros ou algumas regiões limítrofes aqui em Londrina teriam esta pavimentação alternativa, e isso precisa ser melhor esclarecido por conta do aumento de custo dessa manutenção. E há também um espaço de redução de áreas públicas destinadas aos equipamentos comunitários. Então, quando você faz um bairro, cria-se um conjunto habitacional, um bairro, uma região, precisa necessariamente ter um X% doado para equipamentos comunitários. Pode ser a sede da associação de moradores, pode ser a praça, pode ser o que virá ser depois um colégio, uma escola de ensino básico, enfim. E nisso, há uma proposta de redução destas áreas destinadas para estes equipamentos. E também há a dispensa de doação de áreas para praças e uso institucional em novos loteamentos. Então, isso tudo precisa ser debatido, precisa ser colocado em ordem, porque senão nós corremos o risco de lançar um bairro, um conjunto habitacional aqui em Londrina e lá na frente não ter, por exemplo, um espaço para pôr uma escola, como já aconteceu em conjuntos em outras áreas em Londrina. Ah, não tem praça naquele lugar e a população não tem espaço lá depois para que a prefeitura vá lá colocar uma UBS, por exemplo, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem debatido. Londrina cresce demais, aliás, principalmente na verticalização. É a hora de debater, então, agora no sentido horizontal, os limites da cidade e quais áreas podem ser expandidas, mas além disso, precisamos debater esses pontos específicos de não é só a quantidade, sim a qualidade da habitação nesses locais.
8:57.
Confira com a Paiquerê.
8:57.
Estamos com 23 graus.
Trânsito. A Paiquerê pelas ruas de Londrina.
No Jornal da Manhã, da 91,7, as informações do trânsito nas últimas horas em Londrina. Ontem, como já era de se esperar, pois devido ao feriado, não tivemos muitos acidentes. Apenas um chamou a atenção por volta das 13h20, na Avenida Tiradentes 2741, à altura ali do pontilhão da Avenida Brasília. Uma colisão do tipo engavetamento envolvendo quatro veículos: um Fiat Cronos, um Renault Sandero, um Ford Fiesta e um Fiat Argo. Danos materiais nos quatro veículos e ferimentos leves em quatro mulheres, uma de 38, outra de 50, 58 e 66 anos. Elas foram socorridas pelo SIAT e encaminhadas para a UPA no Jardim Sabará com ferimentos leves. São as informações do trânsito em Londrina. Para o Jornal da Manhã, da 91,7, Manuel Osvaldo.
Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Reportagens Guilherme Lima e Ted Pérez. Esportes, Fábio Fernandes e Reinaldo Furlan. Trânsito, Manuel Osvaldo. Mesa de som e edições, Luciano Magalhães, Nelson Almagro, Tiago Sadal e José Carlos Carraro. Apresentação, Cristiano Pereira e João Oberhauser. Comentários, JB Faria e Edson Ferreira. Direção de jornalismo, Bruno Cardial. E agora, os destaques finais.
São 8:59 aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui, sábado, encerramento do nosso Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Um dia agradável, temperatura máxima chegando a 29 graus no período da tarde, entre 1 e 16 horas. Tempo nublado, aparece o sol de vez em quando. Amanhã, como eu falei, há 40% de possibilidade de chuva. Tempo nublado, mas muito pouca coisa. 17 graus a temperatura mínima de amanhã, 27 a máxima. Na segunda-feira, 16 a mínima, 27 a máxima. Na terça-feira, 18 a mínima, 30 a temperatura máxima. Mas antes dos nossos destaques, o Manuel Osvaldo pedindo de novo passagem. Você, Manuel.
Aqui na Paiquerê, apesar de um trânsito calmo no dia de hoje, aconteceu agora há pouco um acidente na rua Judaci Uga Cabral Messias, no Jardim Planalto, Zona Norte. Presença do SIAT no local. Atenção, você trafegando aí pela rua Judaci Uga Cabral Messias, tem um acidente por ali. Informação na Paiquerê 91,7, Manuel Osvaldo.
Valeu, valeu. Muito obrigado, Mané. Vamos aos destaques. O primeiro, Bruno Cardial.
Muito bem, JB, amigos aqui da bancada do Jornal da Manhã, os ouvintes, a notícia que me chamou a atenção nesta semana, JB, já que nós estamos finalizando aí a semana, neste sábado, nós acessamos aí diretamente a comunicação feita pela Prefeitura de Londrina nesse dia 28, que é da reta final das obras no Estádio do Café. Ali estão sendo feitos alguns reparos, principalmente quando nós falamos aqui do gramado, né, que inclusive tem uma empresa, uma das melhores do Brasil, segundo a FEL, a Fundação de Esportes de Londrina, responsável ali pelos trabalhos. Foi feita uma descompactação e areação do solo com equipamento especializado. O gramado está sendo tratado ali por esta empresa para que ele tenha ali um melhor aproveitamento também futuramente, né, nas suas outras manutenções. E além disso, estão sendo feitas trocas de lâmpadas e de reatores. Então, funcionarão ali os antigos e os novos refletores do Estádio do Café. Entenderemos ali que isso vai ficar aí com uma iluminação completa que é necessária para o estádio. Teremos 4 vezes mais câmeras de segurança. Isso foi um pedido das próprias forças de segurança. Hoje há 4 câmeras instaladas que, né, praticamente não atende nada da demanda que é necessária ali. Então teremos 16 equipamentos. Há uma ampliação das escadarias, né? Inclusive a Fundação de Esportes já diz que nas arquibancadas, principalmente aquelas escadas, lembramos da arquibancada do Estádio do Café, as escadinhas que são tem um degrauzinho um pouquinho menor para a gente poder subir e descer ali no intervalo da arquibancada grande, elas terão agora uma ampliação, as escadas serão maiores e terão cada uma delas ali uma fileira de corrimão. E também tem ali uma outra questão que é próximo da cadeira cativa, perto das cabines, inclusive, vai ter que ter um alargamento ali daquele corredor logo abaixo das cabines, por conta da passagem ali de pessoas com dificuldade de locomoção, cadeiras de rodas, enfim. Esperamos aí que o Estádio do Café realmente venha aí todo bonitão, né? Depois da entrega, com as adequações necessárias, com acessibilidade, gramado em dia, porque nós precisamos mesmo cada vez mais de melhorias no nosso estádio.
Perfeito, se bem que o Londrina mandando no VGD os jogos, né? Daqui a pouco os problemas vão voltar a acontecer no Estádio do Café. Se bem que o Estádio do Café precisa muito mais do que isso, não é? Do que essas pequenas alterações e melhorias ali realizadas. Mas o seu destaque, meu caro Edson Ferreira.
Bom dia, JB, bom dia a todos. O meu destaque é a audiência, grande audiência aqui da Rádio Paiquerê 91,7. Claro que nos deixa muito satisfeitos, afinal é para isso que nós estamos aqui, em razão dos nossos ouvintes. E sempre que nós, não, JB, saímos do estúdio, temos nossas agendas externas, você muitas, eu muitos eventos, nós sentimos este peso e a importância da Paiquerê. Estive ontem em Cambé, na inauguração da unidade Fabril, em uma empresa Original Parts, que está fazendo 20 anos, inaugurando um novo espaço às margens da 369. Estive apresentando o evento ontem. E lá, minha saudação para o João Paulo Tristão, proprietário, conhece nossa Rádio Paiquerê, ouve Paiquerê. Também o Eduardo,